Estamos mais uma vez em Zacarias 9, só lembrando que esse capítulo, esses últimos seis capítulos de Zacarias não estão conectados, não estão vinculados a um acontecimento histórico. O que quer dizer isso? Nós nem sabemos que época, que ano exato que Zacarias recebeu essas profecias. E não menciona, assim, já acabou a reconstrução nessa época, né, quando ele recebeu, já tinha terminado a construção do templo, da casa de Deus. Então, não era como os primeiros oito capítulos, que estavam bem relacionados com essa reconstrução, com esse projeto, o retorno da Babilônia, e logo em seguida todo esse processo que nós estudamos de 20 anos, né, com interrupção no meio, da reconstrução da casa de Deus. Então, essas profecias não estão relacionadas a um momento histórico, mas nós estamos estudando porque foram dadas nesse período que nós chamamos de restauração. O período histórico de restauração é o período depois do exílio, depois do cativeiro, quando eles retornaram para a terra de Israel, para Jerusalém, para Judá, e estavam, além de reconstruir o templo, nós vamos ver depois em Neemias, vão reconstruir os muros, e todo aspecto assim, de restaurar a vida deles na terra prometida. Então é chamado assim, o tempo é chamado de restauração. Então, nesse tempo, Zacarias recebeu essas profecias, mas já toda essa sequência de capítulos que nós vamos estudar nas próximas aulas tem relação com o futuro. Eles voltaram da Babilônia, acabou o cativeiro, já construíram a casa de Deus. Qual é a esperança, qual é a expectativa? O que que Deus está prometendo? O que que eles devem ter em mente? Está tudo certo? Já acabou? Só vida normal? Ou o que é? Então, esse é o tempo em que vieram essas profecias. E nós estamos vendo esse capítulo 9, que é um capítulo maravilhoso. A gente não tem nele uma sequência cronológica de tudo que vai acontecer. A primeira vinda misturada com a segunda, fala de várias coisas, mas estamos vendo que tem coisas muito preciosas. Zacarias, com certeza, os profetas da antiguidade, havia vários aspectos que eles não entendiam, como esse tempo que nós estamos vivendo agora, entre a primeira vinda e a segunda. Eles não entendiam que ter esse tempo, eles não entendiam que Deus tinha um grande propósito para as nações. Os profetas geralmente falavam das nações apenas como os governos inimigos que Deus usava até para disciplinar seu povo, mas que um dia eles iam ser todos destruídos e não ia ter mais inimizade nenhuma, que Deus ia restaurar a glória e o poder do seu povo e não, assim, tinha o domínio sobre as nações, mas não tinha essa ideia de parceria, de participação, embora isso esteja incluído nesse capítulo também, que nós já vimos na outra aula, vimos como os reinos, para a primeira parte do capítulo, os reinos vizinhos, os outros reinos humanos seriam derrubados, seriam aniquilados, mas Deus tinha um propósito para esse povo, os filisteus, os vizinhos, que eles também fariam parte do remanescente. Então está aqui escondido, não é muito claro, mas está aqui também. Então, na última aula, nós focamos especialmente o versículo 9, que fala dessa vinda do rei, que quando fala sobre o reino que Deus vai estabelecer a partir de Jerusalém, a partir do seu povo, Deus vai estabelecer, Zacarias já tinha recebido várias profecias sobre isso, Ageu também, sem falar de outros profetas anteriores. Então, quando se fala, os profetas falavam, na verdade, mais do reino do que do rei. Tem profecias do rei, que viria do descendente de Davi, do Messias, mas não são tão frequentes como às vezes a gente até pensaria. Nós temos mais a visão desse reino futuro, fala às vezes do rei, mas assim, muita descrição, Isaías, Ezequiel, nós temos várias descrições assim, do reino que viria, mas não tem tantas descrições do rei. E aqui nós temos essa descrição maravilhosa que vimos na última aula sobre esse rei que viria com humildade, num estado de necessidade. Ele, o rei, que vai trazer vitória, que vai reinar, ele vem como alguém que precisa ser liberto, que precisa ser salvo, que precisa da intervenção sobrenatural para que ele seja livre da morte, livre do sofrimento, de tudo que ele sofreu, da injustiça, e que ele se tornasse realmente esse rei que pudesse introduzir o reino. Então, vamos orar para que agora, na sequência, possamos também entender o que, que esse rei humilde, o que, que esse rei que veio com esse estado inesperado, montado num jumentinho, precisando da intervenção de Deus para que ele não fosse tragado pela morte, pelos inimigos. O que, que esse rei agora faz depois de vir? Senhor, nós estamos aqui há tanto tempo depois do profeta Zacarias, olhando agora também para aquilo que o Senhor vai fazer, olhando para o cumprimento de tantas profecias que ainda não foram cumpridas, mas sabendo que assim como o Senhor tem cumprido uma profecia após outra, tantas coisas preditas na Tua palavra já aconteceram, mas estamos ainda olhando, esperando que tudo seja consumado, que tudo seja finalizado e que realmente o Teu reino possa vir. Fala conosco pela Tua palavra, assim como o Senhor revelou essas coisas para Zacarias. Ele foi fiel em anotar, ele foi fiel em transmitir o que o Senhor deu para ele. Como Daniel, ele também provavelmente anotou coisas que ele mesmo não entendia plenamente. E nós estamos, há tanto tempo depois, 2.500 anos depois de Zacarias, estamos aqui ainda pedindo que o Senhor nos revele o que está escrito, que o Senhor revelou há tanto tempo. Por isso, nós dependemos de Ti e esperamos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Na primeira aula sobre Zacarias 9, nós falamos sobre o plano geral. Eu coloquei aqui mais uma vez essa sequência que nós temos no capítulo 9. Então, nós já vimos, primeiro nós vimos, fizemos um panorama geral, e depois na última aula falamos mais especificamente sobre esse terceiro ponto. Mas então nós já vimos que Zacarias recebeu uma palavra sobre essa queda de reinos humanos. Isso é uma coisa que tem desde os primeiros livros da Bíblia, até principalmente em Apocalipse, mas em vários profetas, nos evangelhos, em toda parte, todas as profecias a respeito do fim desta época, fim dessa era, sempre para que venha esse reino perfeito, esse reino maravilhoso que nós estamos esperando, tem que ter uma conquista. O rei vem a segunda vez para conquistar, para derrubar todos os reinos deste mundo. A gente sempre lembra, eu sempre me lembro de Apocalipse 11, acho que é versículo 15, que ele fala: os reinos deste mundo se tornaram de nosso Senhor, do seu Cristo. Então, os reinos humanos, para Deus estabelecer seu reino, tem que tirar os outros reinos. Agora, Deus vai julgar as pessoas, Deus vai julgar a humanidade, Deus vai ter um juízo para todas as pessoas, mas é sempre importante lembrar, quando a gente olha essas profecias de reinos e como que Deus vai, que Deus vai ter que fazer para limpar, como assim, para construir nesse local que tem uma casa velha, desmoronando, assim, antes de construir tem que demolir, tem que tirar. Então, antes de estabelecer o reino, claro que Deus tem que tirar os reinos que tem dominado até aqui. Mas vamos sempre lembrar que o que Deus deseja fazer, o que precisa ser feito, é tirar o sistema. Todo esse sistema de governo, todo esse que fala em 2 Coríntios, toda altivez, toda soberba, todo o sistema humano, todas as fortalezas, todas as potestades, todas as forças que se levantam contra Deus, que agem, quer seja em governos ditatoriais, ou seja em governos democráticos, quer seja no Ocidente, no Oriente, no Norte, no Sul, qualquer tipo de governo, e não só governo político, mas eu sempre tenho falado assim, é todo um sistema emaranhado que envolve até mesmo o conhecimento, a educação, a cultura, o comércio, que a Bíblia fala muito sobre o sistema comercial, todo o sistema, seja capitalista, socialista, qualquer outro tipo de monarquista, qualquer outro tipo de sistema que possa existir, todos esses sistemas são maus. Todos esses sistemas fazem parte do sistema deste mundo, fazem parte da Babilônia. Então, as pessoas que representam esses sistemas, que estão ligadas a esses sistemas, serão julgadas também. Mas o que muitas vezes os profetas do Primeiro Testamento não deixavam muito claro é que a ira de Deus e o juízo de Deus é primordialmente, como fala em Apocalipse 18, contra Babilônia. Babilônia é um sistema. Apocalipse 17, a meretriz. A besta, então todas essas figuras, todas essas imagens, mas que representam um sistema, Deus quer julgar o sistema. Se a pessoa se apega, faz parte, se prende ao sistema, é como a Bíblia fala, saia da Babilônia para que você não faça parte do juízo que vem sobre ela. Fuja, saia da Babilônia. Então nosso coração precisa ser separado do sistema, seja um sistema bom, seja um sistema claramente maligno. Os dois sistemas, todo o sistema que é contra Deus, que não faz parte do reino de Deus, Hebreus 12 fala que Deus vai abalar todas as coisas, todas, todas. Então, a única coisa que vai sobreviver, a única coisa que permanece é o seu reino. Por isso, nós precisamos nos apegar a ele. Mas então, assim, a direção do juízo é contra o sistema. E Deus deseja, o desejo de Deus é resgatar, redimir as pessoas. Que não seja como no tempo de Noé, que só Noé entrou dentro da arca, mas nos últimos tempos tem uma profecia, muitas profecias de colheita, de Deus alcançar as pessoas, de Deus chamar as pessoas para fazer parte disso. Em segundo lugar, Zacarias 9, versículo 8, ele fala que ele vai, então, derrubar os sistemas deste mundo e vai proteger, vai se acampar em volta da sua casa. Então, como falei, assim, essa sequência não é muito cronológica, a gente não sabe exatamente a que período de tempo, quando que tem esse tempo que ele está se referindo, mas o desejo de Deus é destruir os sistemas humanos e fortalecer, proteger, se tornar um muro de proteção em torno da sua casa, e que seja realmente a sua casa. Muito importante lembrar que a igreja hoje, as analogias, assim, às vezes é difícil sim fazer um paralelo exato, mas é como se nós ainda estivéssemos na Babilônia, pelo menos em parte, nós ainda fazemos parte de um sistema, e não é porque faz parte de uma grande igreja, seja católica ou pentecostal ou sem nenhuma... se uma igreja histórica, denominações antigas, ou seja, grupos livres, todos nós fazemos parte de sistemas. Nós é que somos a origem dos sistemas, nós criamos nossos sistemas. Então, o que Deus quer fazer é construir a sua casa livres dos sistemas humanos. Isso é algo que nenhum de nós é capaz de inventar ou saber como fazer, mas Deus está fazendo isso. E aí nós vimos então a vinda do rei, que como foi a vinda na última aula. E eu vou retomar, assim, para continuar no versículo 10 em diante. Eu quero retomar, assim, mas eu quero ler só duas ou três passagens para lembrar dessa cena tremenda, que pelo menos para mim é muito cativante, é muito assim, uma coisa que me causa profundo temor e admiração e reverência, assim, pensar num Deus criador de todas as coisas. Às vezes a gente pergunta por que que Deus não vem logo e já resolve tudo de uma vez, por que que ele não fez isso há muito tempo, e nós sabemos que ele poderia ter feito. Jesus precisava ter vindo como homem, ele precisava ter sido submetido a uma tentação do grande inimigo de Deus, Satanás, que foi tentá-lo no deserto e foi jogar, como assim, é como você vê assim, seu maior adversário, a pessoa que está lutando contra você. Satanás se levantou contra Deus, Jesus é Deus, Jesus sabia de toda essa história, que nós nem sabemos muita coisa a respeito disso, e ele ouve Satanás como se estivesse jogando na cara dele assim: você é Deus, mas olha aqui, agora eu vou oferecer para você todos os reinos deste mundo. Olha aqui, que absurdo, que humilhação Jesus ouvir isso do inimigo de Deus, dizer assim: todos esses reinos. Ele levou para uma montanha muito alta, mas é claro que foi uma visão espiritual, porque nenhuma montanha dá para ver todos os reinos do mundo, mas era como se ele estivesse vendo assim um panorama do mundo inteiro, de todos os reinos passados, presentes e futuros, e Satanás dizendo: olha, eu posso te dar. Que é isso? Deus precisa ouvir isso de Satanás? Deus precisa ouvir seu inimigo que se rebelou contra ele? Deus que criou esse ser que se levantou contra ele, ele precisa ouvir a sua criatura dizendo: eu, você quer trazer o reino para este mundo? Eu posso te dar. Era uma coisa absurda. Jesus poderia ter falado muitas coisas mais pesadas, mas ele só falou assim: olha, eu vim como homem e eu vou me submeter como homem a ordem de Deus, que é só a Deus que eu vou adorar. Então, enfim, Jesus, esse Deus tremendo, é uma passagem, eu vou ler uma passagem que é uma das minhas favoritas na Bíblia, é muito conhecida, nós às vezes cantamos esse texto, Filipenses capítulo 2, que eu acho que não tem nenhuma passagem na Bíblia que descreve em tão poucos versículos esse caminho que Deus Filho, Deus encarnado, que Deus tomou para chegar ao reino. Ele não precisaria disso. Isso é muito importante entender isso. Deus não precisaria se submeter a esse processo de dor, de humilhação, para chegar ao trono. A terra é de Deus, Ele que criou, Ele é o único que tem direito, Ele pode arrastar tudo com sopro, com o movimento da mão, Ele pode tirar tudo do caminho e pode fazer valer a sua vontade, mas isso não seria Deus. Ele poderia fazer isso, mas essa não é a natureza dEle. Esse Deus que estamos começando a conhecer é um Deus que segue um caminho que para Ele é o único caminho. A gente fala ele não precisaria, mas na verdade isso para Deus nunca foi uma opção, ele nunca considerou fazer isso. Para Ele o caminho é realmente seguir as regras que Ele mesmo implantou. Ele colocou o homem, Ele colocou as coisas nas mãos do homem, o homem entregou para Satanás, então Deus não vai interferir com esse caminho que Deus mesmo estabeleceu. Deus não vai tirar as regras porque Ele é Deus, Ele vai seguir as regras, Ele vai se tornar homem para que realmente a vitória seja válida dentro do caráter de Deus. Então, quando eu falo Deus poderia ter feito de outra forma, eu estou falando uma contradição, porque Deus, pelo seu caráter, não faria isso. Deus é esse Deus que nós vemos aqui em Filipenses 2. Esse aqui é o verdadeiro Deus. Versículo 5, Filipenses 2, versículo 5. Vocês conhecem esse texto, mas por favor ouçam como se vocês estivessem ouvindo pela primeira vez e ouçam a luz de Zacarias 9:9 que nós estudamos na última aula. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve no Messias Jesus, que sendo em forma de Deus... Eu acho que essas palavras muitas vezes não são adequadas. Ele não tinha só a forma de Deus. Ele era Deus. Ele é Deus em toda a sua extensão. Ele não é uma parte de Deus. Ele existia sendo Deus, sendo uma parte da divindade, sendo toda a plenitude da divindade habitando nele. Ele não teve por... que fala usurpação, não era uma coisa que ele estava tentando alcançar, porque nós seres humanos e também os anjos, Satanás e toda a história das criaturas é sempre tentando alcançar algo que não é nosso. Nós queremos usurpar, nós queremos tomar o que não é nosso. Sempre na política tem isso, no nível familiar tem isso, tem dinheiro que não é nosso, tem poder que não é nosso, a gente quer algo que não é nosso, a gente quer algo que não é nosso por direito. Nós vemos isso continuamente nas guerras, no desejo de controlar outros povos, outros territórios, no desejo de chegar ao poder de uma forma ilícita, tudo assim, essa coisa de agarrar, de subir, de ambicionar. Jesus não tinha ambição nenhuma porque ele estava no topo, ele estava no máximo, ele não tinha ambição, ele não precisava buscar uma superioridade. Então, ele não teve por usurpação, ele não teve por assim, eu preciso tentar, eu preciso segurar esse poder. Não, ele já era, então ele abria mão. Aquilo que você tem, que você sabe que é seu, você pode abrir mão, porque você se submete a alguém que não vai deixar injustiça. Jesus podia deixar que as pessoas tirassem dele. O que eles estavam fazendo na perseguição, na injustiça contra Jesus? Eles estavam tirando dele algo que era dele por direito. E ele podia abrir mão porque ele sabia que o Pai ia devolver, ou ia fazer o que fosse da justiça, do bom entendimento do Pai. Ele confiava plenamente no Pai. Então, ele abriu mão que é o versículo 7, a si mesmo, antes que alguém tirasse dele, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de escravo. Não é servo, é escravo. É a posição mais humilhante. Não é só ser um ser humano, que para Deus é abaixar muito, mas ele tomou a forma como se ele fosse um escravo, porque a forma da morte também envolvia isso. Mas ele, antes dele ser preso, morto, o símbolo dele era a bacia, era servir como um escravo, é fazer aquilo que ninguém queria fazer, só fazia por obrigação. Então ele tomou a forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens, e aos homens desse nível. Achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo. Então veja, ele a si mesmo se humilhou. Ele a si mesmo se esvaziou, versículo 7. Ele a si mesmo se humilhou, versículo 8. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, até esse ponto aqui, é o estado, é a situação em que nós descrevemos na última aula, que ele veio precisando de salvação. Ele precisava. Nós lemos aqueles textos onde na cruz os religiosos, aqueles que representavam Deus para a nação de Israel, jogavam na cara dele: você falava que podia salvar, você se colocou como filho de Deus, você se colocou como aquele que veio para salvar, você não é capaz nem de salvar a si mesmo. Então Jesus veio como aquele que estava disposto a precisar de salvação. Ele se colocou nas mãos dos homens, mas antes disso, ele se colocou nas mãos de Deus. Ele falou assim: Pai, eu não gostaria de fazer isso aqui, isso está além das minhas forças como ser humano, passa de mim esse cálice, eu acho que eu não vou suportar. Mas veio, a Bíblia fala que vieram anjos e ministraram para ele. E ele recebeu força para enfrentar e se entregou. A última coisa que ele fala na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se entrega, ele se doa, ele está totalmente vulnerável, ele não é capaz de pegar de volta. Quando ele entrega o Espírito para Deus, ele não consegue pegar de volta. Em João 10 ele chega a falar assim: o Pai me ama porque eu dou minha vida voluntariamente, ou seja, eu não preciso dar para ser filho de Deus, eu não preciso dar. Mas outra vez é uma contradição, porque ele, como Deus, ele não faz outra coisa, não é que ele é obrigado a fazer, mas a natureza dele, ele por ser Deus, ele jamais vai fazer algo contra a perfeita vontade do Pai, porque ele acredita no Pai, ele acredita na vontade dele, e ele faz essa entrega máxima, que é entregar o próprio Espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego. E é preciso entender que ele, filho de Deus, ele não é capaz, depois que ele entrega, ele não é capaz de pegar de volta. Não é ele que se ressuscita. Ele depende da salvação, ele depende da intervenção, ele depende do socorro de Deus Pai, ele precisa de ser salvo. Então, e aí fala, versículo 9, que Deus o salvou, pelo que Deus o exaltou. E aí tem tantos outros textos que mostram que Deus provou que ele era filho de Deus, ressuscitando-o dos mortos. Mas isso é algo que não veio, percebe? A gente não entende muito esse mistério de Deus, mas Jesus, como homem, ele não podia realmente salvar a si mesmo. Ele não podia. Então, ele se entrega, mas por isso, é nesse ato de chegar ao ponto mais baixo, ao ponto mais humilhante, ao ponto mais dependente, vulnerável, chegando nesse ponto, porém não tendo cometido injustiça nenhuma, como fala em Isaías 53, nós lemos isso também. Ele não fez injustiça. O que seria injustiça? Ele não reagiu, ele não tomou a própria causa dele, ele não respondeu Pilatos, ele não se rebelou contra ninguém, ele foi justo diante da maior injustiça possível. Então, ele foi justo, ele não cometeu nenhuma iniquidade, não só na vida dele como homem, mas nessa hora da morte, nessa hora das provações, nessas horas de tentações, de angústia, ele não cometeu nenhuma injustiça. Então, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, no universo. Todas as potestades, todas as forças, todos os sistemas, todos os reinos, tudo que existe, Jesus trilhou esse caminho perfeito para chegar ao lugar do trono. É algo tão inconcebível, é algo tão maravilhoso que a gente não tem palavras, eu não tenho capacidade de explicar isso, eu não tenho capacidade de sondar isso, eu não tenho nenhuma capacidade. Estou lendo as escrituras aqui, que fala que toda língua vai confessar que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, é esse rei que Zacarias profetiza em Zacarias 9:9, um dos versículos que eu sempre sabia que era um versículo maravilhoso, mas hoje, né, assim, estudando isso com mais profundidade, assim, eu fico muito mais tocado, muito mais impactado com esse texto, de ver como ele fala assim: alegrem-se, alegrem-se, o seu rei está vindo. Mas como que esse rei está vindo? E como ele veio e as pessoas não reconheceram? E como até hoje nós temos... Jesus não veio a segunda vez, mas nós ainda estamos diante da primeira vinda, e tanta gente, nós que nos declaramos como seguidores deste rei, nós também ainda não entendemos, não enxergamos esse rei e como ele veio, e não enxergamos o nosso chamado. Ok, nós lemos esse texto na aula, mas eu quero ler de novo. Hebreus capítulo 5, e eu só quero mostrar aqui mais uma vez, tem vários outros textos que vão mostrar isso também, mas Hebreus que mostra quem é esse sacerdote, esse sacrifício, esse filho de Deus, esse instrumento, esse mediador da nova aliança, quem é esse e qual a salvação que ele trouxe. É fato que Zacarias 9 fala assim, que ele é justo, como eu falei assim, a tradução correta de Zacarias 9:9 não é que ele é o Salvador, mas ele foi salvo, ele vem trazendo a salvação porque ele foi salvo. Então olha aqui, Hebreus 5, versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo. Veja só, esse é o caminho. Ele não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O qual, Jesus, nos dias da sua carne, estou no versículo 7, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas. Nós lemos nos evangelhos que ele suou como gotas de sangue pelo suor, mas lá não fala que ele chorou. Nos evangelhos nós temos duas vezes falando que Jesus chorou, quando ele soube da morte de Lázaro, seu amigo, e quando ele contemplou Jerusalém pouco antes da sua morte, prevendo o que ia acontecer sobre a cidade de Jerusalém no ano 70 e em muitos outros momentos na história. Ele chorou duas vezes, mas aqui em Hebreus 5, 7 nós temos uma terceira vez que Jesus chorou, com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas. Então Jesus está aqui precisando de salvação, precisando de alguém para livrá-lo desse sofrimento e dessa morte. Com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, o seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Tudo isso é muito rico, mas não temos tempo para ficar analisando todo esse texto, mas é um dos textos maravilhosos que fala a respeito de Jesus, do seu sofrimento, e ele clamou a Deus, ele pediu: Deus, passa de mim esse cálice. Aqui fala que ele foi ouvido, a sua oração foi ouvida, mas ele não foi, Deus não o livrou da morte. Em João 12, ele faz essa oração assim: Pai, que direi eu? Livra-me. O que eu vou orar? Livra-me dessa morte ou glorifica o teu nome? Então, ele aprendeu algo que ele nunca tinha experimentado como filho eterno de Deus. Ele aprendeu a negar a sua vontade, o seu anseio, a sua necessidade de fugir da morte, do sofrimento. Ele superou isso, ele aprendeu a se sujeitar e entregar para Deus, mas ele foi ouvido porque Deus o salvou, como fala do Salmo: o Senhor não vai deixar a minha alma ficar na morte, no Sheol, o Senhor não vai permitir, o Senhor vai me resgatar de lá. Então ele foi ouvido, Deus o tirou de lá, ele foi salvo, ele foi liberto daquele momento, não da maneira que ele mesmo queria, né, assim, que passasse o cálice, mas ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, tendo ele sido aperfeiçoado. Então, como nós lemos em Filipenses, Jesus, o Filho de Deus, eu não sei, que se eu falo assim, ele precisava, eu já expliquei, ele não precisava, mas precisava. Assim, Deus poderia ter feito de uma outra forma, mas pelo caráter de Deus, pelo caminho de Deus, ele só podia fazer dessa forma. Então, quando a gente pensa em quem Deus é, nós falamos, não precisaria ser assim. Mas quando nós pensamos no caráter de Deus, sabemos, Deus não faria de outra forma, ele não nos conduziria à vitória sobre o nosso pecado e sobre o poder de Satanás e sobre os reinos deste mundo, se nós pudéssemos entender. Porque Jesus, ele conquistou uma vitória aqui, mas essa vitória, ela continua sendo gerada em nós. Então, esse caminho para o trono que Jesus trilhou antes de nós, e que Jesus abriu o caminho, nós também devemos seguir, é o mesmo caminho. E é isso que nós queremos mostrar. Eu acho que nem vou conseguir chegar a finalizar ao que eu queria passar nessa aula, mas é muito importante entender que ele foi aperfeiçoado, ele que era perfeito, ele foi aperfeiçoado. Como assim? Porque ele nunca tinha experimentado isso, ele nunca tinha passado por isso, então ele passou por todas as tentações, ele passou por todas as situações humanas, mas ele passou pela morte, ele passou pela situação que Satanás sujeitou a todos os seres humanos por causa do nosso pecado. E sendo aperfeiçoado, ele veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, eu na verdade, eu só queria recapitular esse ponto assim, de que Jesus precisava, Jesus se sujeitou a uma situação em que ele precisava ser salvo. Ele se colocou no nosso lugar. Ele se colocou numa situação em que ele precisaria ser resgatado pelo poder de Deus, do poder da morte sobre ele, do poder do inferno, do poder que existe, que passou essa maldição sobre todos os seres humanos. Ele se colocou nessa posição para poder nos salvar. Então, este rei veio, sofreu, tomou sobre si, como Isaías 53 mostra, tomou sobre si o nosso pecado, o nosso juízo, o nosso sofrimento. Ele tomou sobre si toda a nossa situação, passou por isso para poder ser a fonte de salvação. Eu sou só complementando Hebreus 7, que também fala sobre isso. Ele fala assim, Hebreus 7, versículo, eu vou pegar assim no... É difícil assim, que a frase começa lá atrás, né? Mas assim, no versículo 22, Hebreus 7, 22, está falando que ele é um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então, antes de Jesus, tinha que ter muitos sacerdotes em cada geração, porque eles também morriam. Mas este Jesus, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, versículo 25, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha, ele não parou ainda. Ele passou por tudo que passou aqui na terra por nós e continua intercedendo por nós. Então, e ele pode nos salvar perfeitamente. Ele que é santo, versículo 26, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Ele não precisa oferecer cada dia sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Isso ele fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ok. Então, esse é o nosso ponto aqui, que me toca profundamente. Eu não consegui simplesmente passar por cima dele. Eu queria que ficasse muito claro para nós que o caminho dele, o caminho para trazer salvação para nós, é esse caminho que ele trilhou. E agora nós vamos começar a ver, acho que não vamos ter tempo para ver tudo sobre esses pontos, mas nós queremos passar por esses dois pontos aqui, o 4 e o 5. Eu coloquei aqui, na verdade, no capítulo 9 de Zacarias, ele fala esses 5 primeiro. Vamos lá em Zacarias 9, vamos ler os versículos 10, 11 e 12. Ok? 10, 11 e 12. Então, depois que Jesus vem como um rei humilde, como alguém que ele mesmo precisando ser salvo para poder trazer salvação para nós, aí nós temos no versículo 10 o seguinte: destruirei, esse aqui seria o ponto 5 aqui nessa relação, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Meu tempo agora assim, ficou mais restrito, né? Vou ter que focar em um desses aspectos, não talvez os dois, né? Eu quero chegar nesse ponto 4, né? Que é a libertação dos cativos para ser prisioneiros da esperança. Então, esse versículo 10, eu só vou falar de passagem rápida agora, mas numa outra aula, talvez na próxima, eu já falo assim, a gente trata com esse versículo um pouco mais completo. Mas eu só vou dizer assim, que esse rei que veio e que sofreu e que passou por tudo isso para poder trazer salvação para nós, esse rei, olha o que ele vai fazer. O versículo 10 vai lá na frente, porque ele é não só, ele tem muitos títulos, né? Em Isaías 9, quando tem aquela profecia de que um menino nos nasceu, um versículo que a gente gosta muito nessa época do Natal, pensar assim, porque um menino nos nasceu, uma criancinha, é muito bonito assim esse começo, como Isaías fala assim, né, de uma criancinha, um menino nos nasceu, mas já fala assim, mas o governo estará sobre os seus ombros e o nome dele é Deus Forte. Esse menino que nasceu vai ser chamado Deus, Pai da Eternidade. E o último título lá é Príncipe da Paz. Do seu governo e da extensão da paz sobre o mundo não terá fim do aumento do seu governo. Gente, isso significa que é uma coisa dinâmica, sempre crescendo para toda a eternidade. Quem olha para o universo tem uma noçãozinha do universo. A gente tem uma pequena noção da imensidão de Deus e como Deus pode ter muitos outros planetas, muitas outras civilizações, muitas outras áreas, fazem do aumento do seu governo e do aumento da paz sobre, nessa área que ele, em toda a área que ele governa, não tem fim. Então, ele é o príncipe da paz. Então, aqui no versículo 10, nós vamos falar sobre isso numa próxima aula, mas esse é o alvo, esse é o resultado desse rei que veio na humildade, na pobreza, na angústia, montado no jumentinho, sendo injustiçado. Esse rei, ele vem para estabelecer a paz. Sabemos que ele não fez isso na primeira vinda, ele não se tornou rei, ele não trouxe a paz ainda. Nós estamos até hoje com guerras e muitas guerras entre as nações, dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro da sociedade. Nós estamos à beira de uma guerra civil em países democráticos. Guerras e rumores de guerra, nós precisamos de paz, mas essa paz não veio ainda. Então, estão pulando o versículo 10, que fala assim, de uma coisa futura, de uma coisa que ele vai trazer ainda. Eu quero falar um pouquinho sobre esse quarto ponto aqui, que ele vem. Agora vamos ver os versículos 11 e 12. Né? Vamos dar um pouquinho de atenção para esses dois versículos no restante do tempo que nós temos aqui. Ainda quanto a ti, ele está falando para o povo. Zacarias, Deus está falando por meio de Zacarias para o seu povo. Quanto a ti, por causa do sangue. Então aqui, vamos colocar aqui essa outra folha, né? Quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Então o que ele está dizendo aqui? Esse rei que veio na humildade, que um dia vai tirar toda a guerra, que vai estabelecer paz, que vai governar de mar a mar no mundo inteiro, no universo inteiro, reconciliar todas as coisas com a Deus. Este rei, agora, versículo 11, volta para a nossa realidade presente. Então, o versículo 9 é a primeira vinda de Jesus. Versículo 10 é a partir da segunda vinda de Jesus. Mas versículo 11 em diante vai falar sobre o tempo presente. Então, olha como a profecia abrange várias etapas e vários momentos. Primeira vinda, vai lá para a segunda vinda. Mas agora vamos falar sobre esse tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. E ele fala assim: agora este rei que já veio como um rei humilde, o que que ele faz? O que que Jesus falou numa sinagoga em Cafarnaum, quando ele, na Galiléia, quando ele começou o ministério dele? Ele leu Isaías 61, que diz: pelo que o Senhor me ungiu para trazer libertação aos cativos. Então, essa é a descrição do ministério de Jesus na sua primeira vinda e da sua vinda, da primeira vinda, continuamente. Esse é o trabalho, essa é a obra. O reino que Jesus vai trazer, ele já trouxe em forma de embrião, em forma de um reino interior. Ele já trouxe a libertação. O texto de Isaías 61, acho que é bem conhecido, mas vocês podem conferir, mas é um texto muito, muito forte, né, para falar sobre a missão de Jesus na primeira vinda e de lá para cá. Sempre o desejo de Deus é libertar os cativos. E lembra que ele fala assim: eu tirei vocês, deixa eu só repetir o versículo 11, ele fala: por causa do sangue da aliança, que Jesus falou, né, do sangue da sua, ele estabeleceu o próprio sangue como sangue da aliança, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Isso era uma coisa que eles usavam. Tem dois casos muito conhecidos na Bíblia. Um foi José, lá no livro de Gênesis, quando os irmãos dele, por ciúme, eles pegaram José e jogaram José dentro de um poço que não tinha água. Então, se tivesse água, ele ia afogar. Mas um poço sem água já é uma, assim, se deixasse ele lá por muito tempo, ele poderia morrer de sede, porque não tinha alimento, não tinha água. Um outro caso que mostra isso é em Jeremias, né? O profeta Jeremias também foi não só colocado dentro de uma prisão, eles jogaram dentro de um poço também, que tinha lama, ele ficou preso lá. Então, eu vou ler assim, um texto no Salmo 40 que fala a respeito de Deus nos libertar. Salmo 40, versículos 1 e 2, ele fala: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então, isso é uma linguagem figurada, mas é esse tipo de situação. Nós somos necessitados, e isso se refere especialmente à situação que nós estamos quando não temos Jesus na nossa vida, quando não encontramos com esse rei. Nós entramos, nossa vida é dentro de um poço, de um lamaçal, de uma situação que a gente não consegue sair. Então, a obra desse rei que veio e que já veio e que já colocou à nossa disposição a libertação, é nos tirar desse poço. Vamos ver também em Isaías 49. Não, primeiro eu vou ler em Isaías 51. Isaías 51, versículo 14. Esse capítulo 51, Deus está falando sobre como ele vai libertar o seu povo, Israel. Muitas vezes fala a respeito da... Assim, Deus disciplinou o seu povo, como no exílio, no cativeiro, na Babilônia, ou na dispersão. E ele fala de uma época que ele vai libertar. Então, ele fala que, que Deus é fiel. Versículo 12, 51, 12. Eu sou aquele que vos consola. E depois no 14 ele fala, o exilado cativo depressa será solto e não morrerá na masmorra, que é esse poço seco assim, não é cheio de água, mas tem essa lama, tem essa situação em que a pessoa fica atolada ali e não consegue sair, e não tem alimentação, não tem água, e pode morrer. Então, o exilado cativo depressa será solto. E Isaías 49, versículo 8. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvirei, no dia da salvação te ajudarei, te guardarei, te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei, eles pastarão nos caminhos, em todos os lugares altos terão seu pasto, nunca mais terão fome nem sede. Ok, então, estão falando, assim, nesses textos, tem vários outros que falam a respeito, assim, da libertação. Então, nós queremos entender aqui o que esse rei vai fazer nesse tempo presente entre a primeira vinda e a segunda. E tem várias outras coisas que fazem parte, mas hoje nós queremos falar um pouquinho sobre essa expressão que ele fala em Zacarias 9. Vamos voltar lá para Zacarias 9. No versículo 11, então, ele fala, por causa do sangue da aliança... Eu vou tirar vocês, versículo 11, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Então, o primeiro ponto, porque no versículo 12 ele vai usar essa expressão, voltai à fortaleza, ó presos, ou outras traduções, prisioneiros da esperança. Essa expressão é muito empolgante, muito interessante, muito curiosa essa expressão, porque ele está, assim, olha só, eles foram libertos, versículo 11, eu libertei os teus presos. Em Isaías 49, essa última passagem que nós lemos, ele já vislumbra aquela liberdade total, libertei os teus presos, eles nunca mais vão ter sede, eles vão pastar, eles vão ficar livres. Isso é o lá no futuro, é o resultado final. Mas agora, essa libertação que ele descreve aqui em Zacarias 9 eu tirei os teus presos, final do versículo 11, da cova em que não havia água. Então eles foram, né, ele nos tirou, como fala em Salmo 40, eu clamei a Deus, ele me tirou dessa cova, ele me tirou desse lugar terrível, colocou os meus pés na rocha. E aí no versículo 12 ele fala, voltai, quer dizer, eu tirei vocês da cova, mas não fiquem por aí soltos não. A vitória ainda não está sendo evidenciada, nós não temos ainda uma situação plena, final, a vitória final. Jesus não veio ainda a segunda vez nesse versículo aqui. Então ele fala, eu tirei os teus presos da cova em que não havia água, mas esses presos que foram libertos precisam voltar à fortaleza. Eles precisam se esconder na fortaleza. Não é que isso, a ideia, eu vou tentar descrever, pelo menos como eu entendo, mas não é que a gente tem que ficar reclusos. É uma linguagem figurada, evidentemente, mas a visão, essa visão, eu acho muito importante entender, porque nós vimos como o rei veio precisando de salvação, precisando de ser acudido por Deus, e ele vem então, nos liberta do poço da escravidão por causa do sangue da aliança. Ok, esse é o primeiro ponto. Segundo, ele fala assim, mas voltem à fortaleza, voltem à fortaleza, ou seja, a situação ainda não está tranquila, nós não estamos no reino, com o rei governando sobre o mundo inteiro. O reino não se evidenciou, não se manifestou ainda. Então, voltem à fortaleza, número 3, porque o reino não veio ainda, o reino não está manifesto, ainda sem o reino em plenitude. E aí ele chama essas pessoas libertas do poço sem água, os cativos libertos. Ele chama essas pessoas de presos. Então, mais uma vez, nós temos uma contradição. Nós temos uma situação que dá nó na cabeça. Mas como assim? O Senhor nos libertou ou não libertou? Ele fala, voltem à fortaleza, porque o reino não veio ainda, mas vocês são presos, mas vocês agora são presos diferentes. Primeiro, vocês não são mais presos no fundo de um poço. Vocês foram libertos desse poço. O reino já veio. Nós fomos libertos. Mas vocês são presos da esperança. Prisioneiros da esperança. Então, só quero ler alguns textos e falar sobre essa expressão, porque realmente é uma expressão fantástica e descreve, tem outros textos que descreve a situação, não tem nenhum outro lugar na Bíblia que usa essa exatamente igual, mas nós queremos, com a ajuda de Deus, mostrar essa situação que nós estamos. Essa é uma situação em que nós estamos. Primeiro, eu vou ler dois textos, um no livro de Esdras e outro no livro de Neemias, para mostrar naquela época o que nós podemos entender como prisioneiros da esperança, ok? Vamos lá, no livro de Esdras, mas é um texto que nós não estudamos ainda, porque no tempo de Esdras, Esdras capítulo 9. Essa parte do livro de Esdras é bem depois do tempo de Zacarias. Okay? Zacarias profetizou na primeira parte do livro de Esdras. Depois da primeira parte do livro de Esdras vem o livro de Ester. Depois do livro de Ester vem a segunda parte do livro de Esdras. Então, isso aqui é bem depois do tempo de Zorobabel, assim, vamos dizer assim, 60, 70 anos depois dessa época que Zacarias está profetizando. Então, Esdras, nessa época, Esdras também voltou da Babilônia e ele faz uma oração aqui, o texto de Neemias também vai ser uma oração. Versículo 8, Esdras 9, versículo 8, está no meio da oração desse Esdras, o sacerdote. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem. De onde que eles escaparam? Da Babilônia. Então, é mais ou menos um paralelo com essa libertação que nós estamos vendo em Zacarias 9. Houve uma libertação. Deus os tirou desse poço sem água, desse poço fundo, desse poço onde eles estavam presos ali. Então, ele, assim, por um breve momento, se nos manifestou a graça para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó nosso Deus, e nos dar um pouco de alívio em nossa servidão. Então, ele está orando, agradecendo a Deus, porque Deus os libertou. Mas, versículo 9, ele diz, embora sejamos servos, não nos desamparou o nosso Deus na nossa servidão. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para nos dar um muro em Judá, em Jerusalém. O que, que eu quero mostrar aqui? Que Ezra está dizendo, nós fomos libertos, número um aqui, é mais ou menos assim um paralelo. Quero mostrar assim, o que, que é ser um prisioneiro da esperança? É ainda não ser plenamente livre. Eles saíram da Babilônia, não estão mais debaixo da Babilônia, mas estão debaixo dos reis da Pérsia. E depois que o reino da Pérsia acabou, veio Alexandre o Grande. Depois que veio Alexandre o Grande, vieram os outros generais aí do Egito, da Síria. Depois veio Roma. Então, na verdade, o povo de Israel, eles não foram plenamente libertos. E até hoje. Hoje sim, né? Assim, hoje eles têm uma nação independente, mas estão cheios de inimigos por dentro, por fora, então eles não têm uma vida tranquila. Então, eles são servos ainda. Isso vai ficar mais claro ainda em Neemias. Vamos ver na oração de Neemias o que, que ele fala. Neemias 9, 36. Ele fala assim. No final da oração de Neemias, 9, 36 e 37. Mas vê, hoje somos escravos. Neemias foi anos depois de Esdras ainda, mais adiante. Hoje somos escravos na própria terra que deixa nossos pais, para comerem seu fruto, seu bem. Por causa dos nossos pecados, ele multiplica os seus produtos, multiplica os seus produtos, a terra, para os reis. Eles trabalham na terra, mas eles têm que dar impostos, eles têm que dar muito resultado para os reis que puseste sobre nós. Segundo a sua vontade, a vontade dos reis, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Então, esse texto aqui também descreve essa situação de terem sido libertos do cativeiro, do exílio, mas ainda são prisioneiros. Então, isso aqui é mais ou menos para a gente ter uma ideia da situação que nós estamos procurando descrever aqui. Agora eu quero citar dois textos de Paulo, apóstolo Paulo, no livro de Atos. Um é no capítulo 26... eu não mencionei, eu acho, mas esse texto de Zacarias 9, 12, que fala assim, prisioneiros da esperança, segundo os que entendem, né, de língua original, segundo as referências, é o único lugar no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, é o único lugar onde a palavra esperança vem com artigo definido. Não é esperança em geral, não é uma de várias esperanças. Ele fala assim, ó prisioneiros da esperança. É uma esperança. Agora vamos ver o que, que Paulo fala no livro de Atos, quando ele foi preso. Atos 26, versículo 6, ele fala, e agora, usando artigo definido, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Esta é a promessa que nossas 12 tribos esperam, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por causa desta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Então, ele está diante do rei Agripa e Paulo está dizendo, eu estou sendo preso por causa da esperança. Essa esperança que Zacarias também profetizou e a esperança que nós temos, evidentemente eu não vou tentar fazer um estudo sobre esperança, mas eu quero entender o que é ser prisioneiro da esperança, ok? E mais um texto sobre Paulo, Atos 28, versículo 20, fala assim, por esta causa vos chamei para vos ver falar, é por causa da esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Bom, Paulo está falando sobre uma prisão literal. Paulo diz assim, eu fui preso por causa da esperança. Mas eu só queria mostrar assim, que Paulo tinha como, como alvo, como propósito, como tudo que ele fazia na vida girava em torno desta esperança. Mas quando ele fala sobre prisioneiros da esperança em Zacarias, ele não está falando necessariamente sobre uma prisão, sobre a gente ser preso, pode ser também, mas ele está falando sobre algo que vai além disso. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre essa esperança. Talvez uma das melhores, dos melhores textos sobre isso está em Romanos 8. Romanos 8, versículo 18. Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, ele fala a respeito de uma grande esperança, e ele vai descrever aqui como acho que melhor lugar na Bíblia inteira para falar sobre a nossa situação presente, em que nós nos encontramos salvos, libertos do poço do pecado, do poço da opressão, do poço que nos prendia ali. Nós fomos libertos pela primeira vinda de Jesus, pela salvação dele, por aquilo que ele fez. Não é só uma coisa futura, nós podemos desfrutar disso agora. Jesus providenciou algo que é válido, que é experimental, que é possível ter no presente momento. Mas ele está dizendo, voltem, vocês foram libertos, mas voltem à fortaleza, ou seja, não fiquem sem proteção, entrem na fortaleza, porque vocês são prisioneiros da esperança. Então vamos ver o que é essa esperança aqui, o que é estar nessa fortaleza e o que nós estamos fazendo agora. É maravilhoso dizer, Jesus veio, nos libertou, nós podemos anunciar, nós temos o evangelho de boas novas. As boas novas do evangelho envolvem muitas coisas, mas vamos falar assim, sobre dois aspectos. As boas novas são, você pode ser liberto hoje do poço onde você está, e mesmo que nós tenhamos algum poço de desesperança, de depressão, de coisas que nos prendem, de coisas que nos oprimem, nós podemos continuamente ser libertos desses poços. Mas ele fala assim, vocês ainda não estão no tempo do reino maravilhoso, do reino onde vai ter paz sobre toda a terra, onde não vai ter mais guerra, não vai ter mais instrumentos de guerra, vai ter harmonia, vai ter justiça, vai ter tudo perfeito como Deus sempre quis. Isso não veio ainda, então nós somos prisioneiros da esperança. Prisioneiro significa eu não tenho outra saída. Eu coloquei aqui embaixo, ó, sem saída. Ser prisioneiro é eu não tenho um outro projeto de vida, eu não tenho uma outra coisa que possa me dar motivação e esperança de viver. Eu sou prisioneiro de uma coisa só. Eu aguardo a solução verdadeira, eu não procuro em outro lugar, eu não dedico minha vida para outra coisa, eu não me cerco de outras proteções materiais, sejam quais forem, eu não posso sair, Deus pode até dirigir, se alguém, por exemplo, vive num país que está tendo perseguição, e sai daquele país, vai para outro, mas no final das contas, vamos supor que eu acho que no Brasil aqui está muito ruim, então eu vou para um outro país onde está melhor. Pode até ser melhor por um tempo, mas o que eu quero dizer é o prisioneiro da esperança sabe que não tem um outro regime, não tem um outro candidato, não tem um outro partido, não tem uma situação que vai melhorar para mim. Eu sou prisioneiro da esperança. Há esperança. Tem uma esperança. E olha o que é aqui. Versículo 19, Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação. A criação só tem uma esperança. Aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita, presa. Toda criação é prisioneira. E nós aguardamos uma coisa. Uma saída. Nós não temos outra saída. Existe uma saída, mas não tem outras opções. Então, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Esse agora não é só sair de um poço e ficar aguardando. Esse momento que nós esperamos é a esperança. Aí sim, não é prisioneiro mais. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme. Então nós somos prisioneiros, nós estamos gemendo. Não gemendo porque Jesus não nos libertou, não gemendo porque eu tenho que ficar oprimido e triste, doente e sem esperança. Não, nós fomos libertos dessas coisas. Mas nós somos prisioneiros dessa esperança, porque nós sabemos que não tem outra. Nós estamos numa fortaleza que é Jesus, que é a presença de Deus, que é a verdade verdadeira. Tem tantas verdades relativas por aí, nós estamos dentro da verdadeira verdade, que é a pessoa de Jesus. Então, toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto. Gemer porque vai morrer de câncer, de uma doença, é terrível. Mas gemer porque você está com dores de parto, para dar à luz um filho, é um sofrimento, mas é um sofrimento maravilhoso. Então, ser prisioneiro da esperança é ser prisioneiro sabendo que não tem outra saída, mas tem uma, e nós estamos olhando para essa saída, e nós estamos sentindo dores de parto, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Esse corpo corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Então, o nosso corpo vai ser redimido. Versículo 24, pois nesta esperança somos salvos. Então nós somos prisioneiros da esperança, porque essa é a nossa salvação. É para lá que nós estamos olhando. É isso que nós estamos aguardando. Somos salvos na esperança. A esperança que se vê não é esperança, por isso que nós ainda somos prisioneiros, porque não está visível ainda. Quem espera por algo que já tem? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Então, essa passagem é maravilhosa. Agora eu quero, assim, para fechar essa ideia assim, de ser prisioneiro. Gálatas capítulo 3. Gálatas Gálatas capítulo 3, a carta aos Gálatas, e especialmente aqui no capítulo 3, ele está falando sobre a lei, o tempo da lei, fala sobre a promessa, sobre a lei e sobre a vinda de Jesus. Então, Gálatas 3, 22, fala assim: mas a Escritura encerrou. Eu lembrei dessa passagem porque um prisioneiro é alguém que está encerrado. Essa palavra encerrou significa sob custódia, preso, dentro de um recinto. Ele está encurralado, fechado. Então, essa é a ideia de ser prisioneiro da esperança. E aqui, essa comparação com o tempo da lei, antes da vinda, da primeira vinda de Jesus, é uma situação paralela à nossa situação hoje. Então, a Escritura encerrou, fechou, encurralou todos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas, versículo 23, mas antes que a fé viesse, que é em Jesus, estávamos guardados, encerrados, sob custódia, fechados, debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Ele está explicando que a lei era importante porque não dava nenhuma saída. Guardou a nação de Israel e guardou a humanidade para que o Messias viesse e pudesse trazer a solução daquilo que a lei estava mostrando. Então, hoje Jesus já veio, tem uma etapa vencida. Jesus nos tirou, ele continua falando agora, agora nós estamos, versículo 25, depois que a fé veio, nós estamos debaixo dessa tutela, desses guardas que nos encerraram, mas nós acabamos de ler em Romanos 8 que nós também estamos aguardando, nós também estamos esperando algo. Então, essa é a ideia. Então, voltando para Zacarias 9, e ele fala então, vamos ler os versículos 11 e 12 de novo. Espero que a gente consiga compreender de uma forma mais plena esse rei que veio, que precisou receber a intervenção do Pai. Precisou ser salvo pelo Pai, mas ele se tornou a fonte de salvação. E agora ele veio, no versículo 11, para tirar os presos da cova em que não havia água, mas esses presos, libertos, devem voltar à fortaleza, devem sair da cova e ir para a fortaleza. A fortaleza é o povo de Deus, é a igreja, A posição em Jesus, é estar debaixo da proteção de Deus, é andar na liberdade, no relacionamento com Deus que Jesus conquistou para nós. Essa é a fortaleza. Mas ele chama as pessoas que vão à fortaleza de presos da esperança. Também vos anuncio que vos recompensarei em dobro. E aí nas próximas aulas nós vamos falar sobre o que Deus vai fazer. Nós já vimos assim um panorama que ele vai tirar, ele quer tirar nossas armas. Uma coisa que o preso não tem direito de ter é arma. E aí a gente volta no versículo 10, que ele vai tirar as armas, mas ele vai nos transformar nas armas dele. Então é maravilhoso o que Deus vai fazer. Ser preso da esperança, ser prisioneiro da esperança é um chamado maravilhoso. Deus nos chamou. Sim, ele fala sobre vitória. Vitória sobre os sistemas do mundo, sistemas do homem. Ele fala sobre o reino, ele fala sobre a paz, ele fala sobre o reino maravilhoso que ele vai estabelecer. Mas para chegar lá, ele tem, assim como ele tinha um caminho para trilhar, ele nos chamou, ele falou assim: bom, agora quanto a ti, versículo 11, eu, por causa do sangue da aliança, eu estou libertando vocês, estou libertando os cativos. Mas esses cativos que foram libertos se tornam agora prisioneiros da esperança, voluntariamente, com coração aberto. Nós nos tornamos, Paulo fala, eu prisioneiro de Deus, prisioneiro de Jesus. Ele estava na cadeia, mas ele é prisioneiro, eu sou voluntário. Então, essa é a nossa esperança, esse é o nosso chamado. Nós não é uma coisa assim, a gente quer ver as coisas acontecendo agora, tem muitas coisas que podem acontecer agora, toda essa primeira fase aqui de libertação da nossa vida, de outras pessoas que nós conhecemos, a proclamação do evangelho, a libertação das pessoas que são presas por várias situações, pelo pecado e por tantas coisas que nos oprimem. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa que acontece, que pode acontecer e que acontece, está aberto para nós. Mas é maravilhoso saber que nós somos chamados para esperar a consumação completa, a plenitude. Nós não estamos satisfeitos, nós não estamos desfrutando da plena liberdade que ele vai trazer. Então, nós continuamos com essa ansiedade, e somente aqueles que aguardam, que esperam essa libertação, esse reino total, vão realmente ser os instrumentos de Deus, senão a gente facilmente se torna presa outra vez de sistemas humanos. Se nós não voltarmos à fortaleza, se nós não nos tornarmos prisioneiros da esperança, nós nos tornamos, infelizmente, o que está acontecendo demais nos nossos dias hoje, é a gente se tornar presos de sistemas humanos, mesmo dentro da igreja, ou dentro da sociedade, ou dentro de algum sistema que nós participamos. Então, o único jeito de não ser preso da Babilônia nas suas várias manifestações é ser prisioneiro da esperança. Senhor, é maravilhoso ser um prisioneiro teu. Nós sabemos que o Senhor tem algo muito maravilhoso, a tua recompensa, o Senhor promete dar em dobro, o Senhor promete trazer esse reino, o Senhor promete trazer a restauração completa da criação, de tudo que o Senhor planejou desde o princípio. O Senhor tem planos maravilhosos. O Senhor, como o Senhor falou para Jeremias, o Senhor sabe quais são os planos que o Senhor tem a nosso respeito. Às vezes as pessoas usam esse versículo para falar de alguma coisa material, de alguma coisa visível agora, mas os planos que o Senhor tem a nosso respeito vão muito além disso. Então nós queremos ser prisioneiros da esperança, porque isso não é uma coisa ruim. Ser alguém que vive com esperança é uma contradição em termos, prisioneiro, mas da esperança. Nós somos prisioneiros da esperança, e a esperança é a coisa mais libertadora que pode ter. Então, Senhor, que nós sejamos verdadeiramente esses prisioneiros que o Senhor nos chamou para ser, e que possamos ficar livres de todas as outras prisões, de todos os outros sistemas, de todas as outras esperanças fúteis e traiçoeiras, e que não acontecem, que não trazem resultados. Senhor, que nós possamos ser livres realmente para esperar em ti. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.